Agora sim, podcast dinamizador no ar. Sejam bem-vindos, Batutada. É muito bom tê-los aqui conosco. Agora a coisa ficou séria por aqui, galera. Olha, malta, hoje eu trouxe uma pessoa muito importante aqui na animação de Portugal. É um dos grandes nomes. Talvez ele não saiba, talvez ele não ache, mas eu acho que é. E vai contar uma história de como ele construiu um conceito familiar para gerenciar a própria equipe. E ele vai dizer também o que tem de positivo, às vezes não tão positivo, porque nem toda a família é perfeita. Portanto, hoje temos aqui Osman. Ele é sócio-proprietário da Off Produções e tem uma larga experiência em acampamentos de férias, que aqui em Portugal se diz campos de férias. Além disso, viagens de formatura, que aqui se diz viagens de finalistas. Animação artística, animação de rua, animação circense, é um dos portfólios mais completos que eu encontrei aqui em Portugal. É uma empresa de A a Z, fazem realmente de tudo e fazem bem. E às vezes a gente diz assim, ah, poxa, a empresa faz tudo, às vezes não faz nada. Não, os caras estão fazendo muita coisa bacana. E esse conceito família faz muito sentido. Eu acompanho aqui de fora, ainda não fui introduzido na família, mas sou uma pessoa que admira tudo que está rolando ali. Então, ajeite o seu fone, aumente o volume e bora dinamizar! Muito bem, temos ele aqui, Osman, diretamente de Portugal. Ele que tem muita experiência em animação. Então se apresenta aí pra galera. Olha, a gente vai estar atendendo uma turma do Brasil de Portugal, hein, cara? Olha que responsa.
Olha, é bastante intimidante saber que estou a falar para tão longe. Assusta-me um bocadinho, mas é uma honra e um prazer. Olha, eu como português, e nós aqui nós já somos muito fortes na animação, mas eu acho que nunca... O povo brasileiro é sempre mais animado que o nosso, por isso vocês vão sempre ganhar. Então, olha, meu nome é Osman, não é Osman, é Osama, nem nada disso, é Osman, está bem? A minha idade, eu tenho 100 anos, costumo dizer aos miúdos, 100 anos. É logo a primeira coisa que nós ensinamos aqui, que nunca se revela a idade. E na altura, o que é que eu já fazia? Como sempre fui assim muito despevitado e falava muito, apresentava os eventos na escola, né? na escola secundária, os desfiles de moda, stand-up comedy, comecei a fazer stand-up comedy.
Olha, isso é interessante, hein? É,
sério, stand-up comedy, pá, aquilo não durou muito tempo, porque quem está a ouvir e já fez stand-up comedy percebe que é agressivo fazer este texto para as pessoas se rirem, é a pior coisa que existe, e efetivamente até nos corria bem, só que era muito no início, não havia tanta saída como há agora, né? Pronto. Mas depois outra parte que eu percebi muito que gostava muito disto da animação, mas nós, pá, muito deste meu progresso, tem sempre o meu irmão comigo, que é o Farad, e que eu acho que isso é uma cena muito importante, de ter alguém da minha família ao pé de mim, que é um bocado aqui o nosso tema também, a família na animação, e nós, os dois, estávamos na Associação de Estudantes, né? Ou seja, sempre trabalhámos com grupos, com imensos grupos. O facto de estarmos na Associação de Estudantes e o facto de também sermos animadores, havia aqui uma luta de onde, epá, ou estamos nós no spotlight, né? A ser nós os animadores a fazer tudo, ou a formar. Quando tu és líder de um grupo, tu tens que dar espaço para eles fazerem as coisas. E é daqui que surge muito o passo de ser animador e passares para formador e teres a tua empresa e de recrutares. Imagina, vem desde os nossos 16, 17 anos. Não?
É, mas é bem parecido com o Brasil. A maioria dos animadores, dos empreendedores, dos empresários é picado pelo bichinho da animação muito cedo, né, e passa por essa habilidade, né? Desenvolve a habilidade da liderança, da comunicação, do trabalho em equipe. E acho que esse conceito família é uma questão muito interessante, porque você transcende o senso de equipa. A equipa veste uma camiseta, né, um time, e quando termina o serviço, cada um volta para tua casa e o time... Quando fala família, é um laço muito mais forte, né? Então é um tema que que vem a calhar, né? No momento da animação do mundo inteiro.
Sim, porque tu tens, nós para aí temos que dissecar, percebes? Isto é uma ideia, tanto que eu estou agora, ando aqui à volta deste conceito, o que é a família, e gosto muito de falar sobre isto, porquê? Porque o que é a família, né? O que é a família? Se eu te perguntar a ti o que é a família, o que é que te vem logo à cabeça?
Família, aparentemente, é aquela situação ligada a sangue, a DNA, de nascença, de nomes, né? Você tem um nome.
Isso é a parte científica, né? A parte da ciência, né? Agora, quando tu chegas e dizes assim, tá bem, isso há uma ligação, sei lá, da DNA, de DNA, whatever, que te liga e tu nem consegues explicar. Pai, mãe, é uma coisa inexplicável. Mas quando tu chegas e tu dizes assim, tá bem, mas agora eu adotei, né? Ou a minha avó criou-me, né? Ou então eu cresci com o meu irmão mais velho, os meus irmãos é que tomaram conta. Aquilo é a família. Mas quem é que são estas pessoas? São aquelas pessoas que estão lá para nós, independentemente de tudo, né? Em troca de nada, certo? Tu dás com a maior generosidade possível, dás sem à espera de não receber nada, ok? Mesmo quando tu trabalhas numa equipa, ou seja, um time de futebol, né? Qualquer coisa, tu esperas receber dinheiro no final, né? Tu esperas atingir certos objetivos ou qualquer coisa, tens objetivos, como é que eu vou dizer, egoístas, individuais, né? Para além dos coletivos, que também é muito importante, né? Mas na família não, na família não existe isso. A tua mãe ao início só dá, né? Só dá a um bebê. Dá de mamar, não dorme, gasta dinheiro. Ou seja, não há ligação mais forte do que a ligação família, né? O irmão, a irmã, são os que mais discutem, mas os que mais gostam uns dos outros. Atenção, são os que mais discutem, né? Mas depois são os que mais gostam, os que mais perdoam. A maneira como a família se perdoa é espetacular. E a base é esta, né? Tipo, eu faço em troca de nada, eu dou tudo por esta pessoa. E agora, como é que tu pegas nisto e colocas na tua empresa, né? Como é que tu pegas nisto e colocas na tua empresa? Tu vais pegar neste conceito e vais enfiar, pá, não me levem a mal, mas dos trabalhadores do McDonald's ou da Zara, de uma loja de roupa, tu achas...
É, aquela situação hierarquia, né? O dono do McDonald's está aqui e eu estou aqui. Eu nunca vou encontrar com esse dono, né? Ele está a se lixar para mim, me dá um salário muito ruim. E não é nem só a questão salarial, é a questão da qualidade das relações que se criam, não é isso?
E é um trabalho, né? Tu vais, neste trabalho, tu vais fazer o trabalho. Tu chegas lá, fritas as batatas, viras os hambúrgueres, fazes as entregas, recebes o dinheiro. E vai andar, não tens nem sequer uma ligação muito comercial com o cliente nem com o colega, não dependes muito disso. Agora coloca lá isto que é num campo de férias, né? Trabalhar em animação, né? 24 sobre 24 horas, a responsabilidade que eu tenho sobre aqueles miúdos, as emoções todas que se vivem ali, né? Ou seja... Porque são animadores, né? Isto é para animadores e nós estamos a falar uma linguagem que eles entendem, né? Até tu fazeres campos de férias a primeira vez, há de se lembrar dos primeiros campos de férias que tu fizeste, os primeiros que eu fiz. Eu lembro perfeitamente todas as pessoas que fiz o meu primeiro campo de férias. E muitos deles ainda são meus amigos, ainda tenho ligação até hoje.
Sim, sim.
Tenho participantes meus do primeiro campo de férias que fazem parte da minha instituição e eu ainda são meus amigos, ainda tenho ligação com eles. Isto vinha o quê? Vinha ligado à emoção, né? À emoção que existe nos campos de férias. Que é tão doloroso o tempo que tu trabalhas, tu acordas às 8 da manhã, deitas-te às 5, 6 da manhã, né? Deitas os miúdos à meia-noite, mas depois ainda estás na conversa ali um bocadinho e fazes isto uma semana, às vezes duas, às vezes um mês seguido, pronto, e já estás a dar em doido que isto não é humano, né? Pronto. Porque tu chegas, quando estás no campo de férias, quando chega aquela hora que tu acordas às 8 da manhã, todos os animadores dizem a mesma coisa: porquê que eu faço isto? Nunca mais vou fazer isto. E toda a gente diz o mesmo. Nunca mais, eu nunca mais, eu nunca mais cá volto. Porquê? Primeiro diz, eu nunca mais cá volto. Depois pergunta-se, porquê que eu estou aqui? O que é que eu estou aqui a fazer? E depois pronto, ele acorda os primeiros miúdos, os miúdos dizem as cenas mais engraçadas e depois estão todos animados a comer à mesa e ele lembra-se porquê que lá está, né? Pronto. Porque tu vives, né? Ou seja, tu passas muito tempo. Aquela é a tua família, ou seja, tu aqui não tens muito como fugir à ligação de família no trabalho, né? Só te contar aqui uma história que é do Simon Sinek, que foi falar com os Marines. E ele estava a perceber, porque ele estuda depois os comportamentos das empresas, foi perguntar aos Marines. Esteve lá com eles, a avaliar e a passar algum tempo com eles, e ele perguntou aos soldados, porque é que vocês, quando estão na guerra, não se importam de levar um tiro pelo outro colega. Isto é verdade, não é? Isto acontece. Eu, sim, todos nós dávamos a vida uns pelos outros. E porquê? Né? E agora eu pergunto a ti, porquê que achas, qual é que era a resposta que eles deram?
Porque ele sabe que o amigo dele faria o mesmo.
Porque ele sabe que o amigo dele faria o mesmo, estás a perceber? Tu, como és eu pergunto isto nas empresas, quando vou dar formações, e eles respondem que é o base. Não, eu estou lá porque é o meu trabalho, porque estou lá pelo meu país. Nem que fosse um sentimento patriótico, porque o presidente é esperado lá pelo meu país, pelas pessoas que lá estão, para nós não perdermos as fronteiras, whatever, qual fosse o objetivo da guerra. Eles não querem saber. Eu levo o tiro pelo outro, porque o outro levaria por mim. Pronto, isto é o conceito. Eles não se chamam de soldado e soldado, colega e colega. Eles chamam-se brothers and sisters, ok? Irmão e irmã. Epá, eu ficava a ver isto, são coisas que estou a ver na internet e a ver, mas epá, eu já uso este conceito na minha empresa, né? No meu negócio, porque nós já fazemos o mesmo. Tu, quando vais fazer um campo de férias, tu estás a levar balazes por todo o lado e estás naquela guerra e tu sabes, e isto é muito importante, por isso é que tu vês o animador a perguntar: eu vou fazer o campo, quem é que é a equipa? Quem é que é o coordenador? Então, está bem, se vou, com quem é que vai estar comigo? Quem é que vai estar na minha back? Né? Quem é que vai estar na minha back? Quem vai levar os balazes por mim quando eu não aguentar? Nós podemos falar, nós dos campos, nós podemos ir contar isso às outras pessoas, mas eles nunca vão saber o que é. Eles podem imaginar. Qual é que é a imagem do animador de campo de férias? Né? Qual é que é o ideal? Né?
Não tem uma forma.
Não tem, né? Aquilo é que é fantástico. Alto, magro, baixo, preto, branco, gordo, whatever.
Antes você olha assim pro sujeito e, ixi, esse aí não vai dar. Na hora que chega no campo de férias, que ele mete um figurino, uma fantasia, ele se transforma. Fala, meu Deus do céu, onde é que estava tudo isso?
E sabes porquê? Lá está outra vez, eu vou entrar outra vez no conceito de família, meu, porque tu estás em casa, tu apanhas pessoas na rua, no trabalho, seja o que for, elas nunca são tão verdadeiras como são em casa, ok? Quando estão em casa, quando estão com a família, quando estão com os irmãos, quando estão com os primos, quando estão com os pais, tu és parvo, tu és estúpido, tu vestes da maneira que tu quiseres, não te maquilhas, não fazes nada, tu és original. Pá, tu estás mesmo no teu estado mais puro e não estás nem preocupado com isso, mano. É que não estás. Estás em casa, estás de chinelos, estás de pijama. Eu gosto mesmo de dizer isso, quando não estou à vontade com alguém, eu gosto de dizer, pá, estamos de pijama, estamos de pijama.
É tudo muito natural, né? Essa questão de falar, estou em casa, chamar o outro de irmão, chamar o outro de irmã, né? Irmãzinha. Então, geralmente, quando eu conheço uma animadora mais nova, né? Ah, você é meu irmão mais velho. É natural essa conexão. E quanto mais vivência você tem em grupos assim, mais você quer estar em grupos assim. Então, quando vai trabalhar numa nova turma, você quer fazer de tudo para se conectar.
Nós nunca escolhemos, dizemos que sim ou que não a alguém. A pessoa está cá e aqui dentro ela, pois, existe uma seleção natural, ela fica ou ela vai-se embora, naturalmente. Nós não precisamos mandar embora, porque a pessoa adapta-se ou não se adapta. Eu sinto muito isto aqui na OVE Produções, porque nós não é só Campos Férias, nós fazemos todo o tipo de animação e há aqui uma ligação e os team buildings que nós fazemos. Nós tentamos, imagina, de 15 em 15 dias, pelo menos 15 em 15 dias, haver um juntamento. Agora, nesta altura, estamos parados, mas mesmo assim, juntamos no Zoom, imagina, a malta junta-se no Zoom, e o último encontro tivemos quase 100 pessoas, estávamos com medo que o Zoom só dá para 100 pessoas.
Vamos ver se cabe 100 mesmo no Zoom, entra toda a malta aí, 120, o Zoom está mentira.
Temos ter testado quase, foi aquilo, foi mesmo ali, foi mesmo 90 e tal pessoas. Nós já passamos, já passou aqui, já passou muita gente. Nós na altura achávamos que tínhamos ativamente 60 e tal pessoas a trabalharem connosco, só para a área dos campos de férias. E o que eu senti mesmo nessa altura, e vi pessoas de 6, 7, 8 anos atrás, 10 anos atrás, que se juntaram, e nós incutimos o espírito de família. Os nossos trabalhadores assumem o espírito de família. Quando é preciso alguém, nós metemos lá só no nosso grupinho do WhatsApp, porque hoje em dia estas tecnologias são fantásticas, é só lá meter: malta, estamos à rasca, precisamos de alguém que esteja na beca, que pare o que está a fazer, porque falta um animador. aparecem 3, 4, 5, 10 logo disponíveis para virem fazer o lugar desta pessoa. Então, ou seja, isto para dizer o quê? É quase como, olha, eu agora saí da minha terrinha, da minha aldeia, deixei a família, vim para a cidade grande, estou a trabalhar, mas sempre que tenho a oportunidade, vou lá ter outra vez com a família. Pá, e isso foi, para mim, foi algo que me tocou imenso e toca-me imenso sentir que tocamos, que a família ficou para eles lá sempre, né? Porque eu próprio achava que havia um fim, que eles seguiam a vida deles, mas não, isso não acontece.
É uma conexão muito forte, né? E realmente estar em grupo, numa família, como essa que vocês constroem, eu acho muito divertido. Vocês criam cada ideia, né? Vocês fizeram um reality show no Zoom e não pude acompanhar, mas vamos fazer aqui um encontro para definir uma programação online. Quer dizer, foi a primeira animação online que eu vi. Logo em seguida, eu pegava os vídeos que vocês postaram, jogava no meu Instagram para os brasileiros, falando: olha, malta, galera, né? Ô, galera, faz aí em casa, meu. Então, quanto mais a gente contextualizar e compartilhar isso com o grupo, né, mais o grupo assimila isso e contribui para que a seleção natural não seja tão natural, né, que ela continue sendo natural, mas que menos pessoas saiam e mais pessoas se apropriem disso.
O natural está mesmo nisso, né? Se tu estivesse a perguntar assim, mas tu desenhaste a tua empresa em base neste conceito de família, né? Tu pensaste nisto desta maneira? Não, nunca, está bem? Nunca. Mas, sei lá, os meus valores ou os valores da animação, não sei, percebes? Levam a isto, está bem? Levam a isto. E atenção, nós trabalhamos, quando comecei a fazer campos de férias, as pessoas que lá estavam nos campos de férias, eu acho que eram muito foco de trabalho e não tanto foco na emoção e na aprendizagem, no crescimento e na entidade. Há uma diferença entre eu gosto do meu trabalho e eu amo o meu trabalho. Acho que são mesmo coisas diferentes. Eu sinto que nós passamos um amor, né? Tu passas um amor, porque isto é muito importante. E esta parte também é mesmo muito importante, que é quando eu chego à entidade, né? Quando eu chego ao professor, quando eu chego a este meu grupo de animação, o que é que eu sinto? Pessoas que gostam deste trabalho, pessoas que amam este trabalho, né? Pessoas que estão aqui pelo dinheiro ou pessoas que estão aqui por tudo, né? Pela entidade, pelo amor, porque eu adoro isto.
Mas eu percebo que eu no Brasil, acontecia comigo também. Muitas vezes eu recebia ligação de amigos, donos de empresa, e amo meu trabalho, mas também posso gostar de trabalhar numa empresa, posso amar trabalhar em outra empresa, que no Brasil é um pouco mais aberto. Acaba que a gente trabalha para uma, para outra, né? E aqui em Portugal ainda é um pouco mais fechado, né? Entretanto, quando é uma pessoa que eu gosto muito, eu nem pergunto. Tá bom. Só diz o dia e o horário. Vamos lá. Quando é pela necessidade, você... Ih, quanto é que vai ser? Ah, não sei. Quem é que vai? Ai, aí você já começa...
É natural. A pessoa perguntar quanto é que vai receber, né? Nem que seja para fazer um cálculo. Olha, vou deixar de fazer isto para ir fazer isso, né? Quanto é que vai... Isso eu acho natural. Eu acho normalíssimo. O que eu acho anormal é ninguém, percebe? Eu tenho aqui 5 ou 10% das pessoas que perguntam, mas quanto é que eu vou receber? Né? Pronto. Eu assumo também que muitos deles não perguntem, porque já receberam antes e já sabem mais ou menos os valores não fogem, né? Que eu sinto que eles vêm pela experiência, eles estão pela experiência. A pergunta que existe é, mas quem é que vai fazer este campo? Pronto, primeiro eles vão perceber se os meus amiguinhos vão, né? se os meus irmãos e as minhas irmãzinhas, os que eu os como dou melhor, vão, pronto. E tu dizes, não, o teu irmãozinho, a tua irmãzinha, aqueles que tu conheceste, não, agora vão os primos afastados, está bem?
Vai ser aquele Natal, né?
Mas eles vão na mesma. Os primos afastados, não sei quem é que são os primos afastados. Deve ser malta porreira, eu vou na mesma. E depois há uma ligação e aquele primo já não é afastado, já é irmão igual aos outros. Que até acaba por ser um problema aqui na entidade, né? Porque nós temos temos aqui duas coisas, que é, queremos que é tudo muito, muito família, mas depois também eles criam muitas emoções e muitas ligações, que isso é toda uma outra conversa que nós podemos ter, que é os relacionamentos que existem.
Olha, se for parecido com o Brasil, é difícil animador namorar, viu? É difícil.
É difícil, mas é difícil do quê? Nível de namorarem ou correr bem?
Não, eu digo assim, é difícil o animador namorar quem não é da área. Porque não entende. O que está fazendo aí? Vai passar o feriado fora de casa? Uma semana? Como assim? E eu? Agora, com animadores, acaba sendo mais natural, porque a pessoa entende a personalidade, a realidade do trabalho. Agora, se vai dar certo ou não, é outro 500.
Isso é outro, isso é, olha, isso é outro tema que eu fico aqui o desafio para termos essa conversa, porque então isso aqui não meia hora, não, acho que não chega. Vamos já preparar, porque as emoções que são, nós agora estamos a falar da emoção e da ligação emocional em família, né? O amor de irmão, né? O amor de pai e mãe. Agora, aquele amor que já envolve atração, né? Atração por um, atração por outro, sentimento de posse, né? Tipo, se eu me envolvo com alguém, eu quero que tu sejas só minha ou só meu, não é? Depois, ciúme, todas as outras emoções ligadas. Não são positivas.
Ah, abre um debate muito interessante, que é a relação pessoal dentro do profissional. Ou seja, você brigou com a menina, deu uma azedada no caldo, e de repente vocês têm que acordar e fazer animação na mesma equipa. Como é que vai ser isso?
Na mesma equipa, na mesma equipa. E por muito que digas, tu vais ouvir os animadores todos a dizer: ah, mas eu consigo. Não é igual.
Conseguir, pode conseguir, mas com excelência 5 estrelas, acho que não.
As duas, uma. O sentimento também não é assim tão forte, né? São emoções, né? Quando a emoção mexe contigo, seja para positivo, seja para negativo. Quando é para positivo, é muito bom, né? É pá, que sentimento tão bom.
É.
Como é que ela fez isto? Ela agora está deu bola ao outro, está a falar com o outro, ou foi para a cama com o outro.
Já destruiu o ser humano, já esquece a animação.
Claro, e depois tem que haver um divórcio, né? Quando tem que haver um divórcio, alguém tem que sair da família, ok? Pronto, por isso é que eu estou a dizer, isto é um assunto.
Sim, é um assunto que está atrelado, né? Porque dentro da família, eu acredito que, às vezes, os primos se gostam. Existem muitos primos que casaram, né? E quando brigam, aí tem que sair da família, como é que é? É complicado.
Como é que, sabes porque isto é a mesma luta, quando eles acabaram os dois, né? Quem é que fica, quem é que sai, né? Continuamos cá os dois. Quer dizer, encontramos os dois nos mesmos sítios. Acabou, eu estou a tentar seguir a minha vida, eu estou agora a tentar estar com outra pessoa. Vou olhar para a tua cara todos os dias, todas as semanas, vou fazer um campo de férias contigo, uma semana contigo. Já não posso trabalhar contigo. Isso logo cria logo aqui um entrave, ou seja, nós como entidade temos logo essa situação, porque é que nós não aconselhamos relacionamentos amorosos aqui dentro, né?
Pelo bem da família, é melhor não se relacionarem. Como que vai dizer isso?
Tu dizes, mas tu sabes, não é mesmo? Meninos, não façam isso, eles vão fazer, pronto. E depois nós estamos cá para isso, para, como é que eu vou dizer, conter os estragos, né? Fazer damage control, está-me a faltar a palavra em português, fazer damage control da cena.
É muito bom, muito gostoso ter esse tipo de papo. Eu acredito que o pessoal do Brasil vai ter uma certa dificuldade, às vezes, de entender o contexto. Não, o contexto não, talvez algumas palavras, né, que são diferentes. Eu demorei, vou dizer que uns 3 meses para entender o nível very hard do inglês, do português. Quando o cara começa a se empolgar e contar uma história muito rápido, eu ficava assim: meu Deus, o que que ele está falando? Mas hoje acho que já, com a prática.
Para nós, olha, nós entendemos perfeitamente, ouvimos a vida toda nas novelas brasileiras.
Tem muito youtuber famoso aqui em Portugal, brasileiro.
Não, mas nós sempre ouvimos o brasileiro a vida toda. A vida toda. Vocês podem falar o que vocês quiserem, galera, tudo. Nós, pá, legal. Para nós é clean.
Fala assim no finalzinho agora do nosso papo, que a gente já está chegando ao fim. Igual um brasileiro, assim. Deixa uma mensagem para a galera do Brasil aí. Vamos ver.
Eu aí posso falar tudo que você quiser. Uma mensagem, não pensei muito, não estava pensando muito numa mensagem, né? Porque às vezes a gente não fala as palavras todas, porque tem vários sotaques de vários países, de vários locais, estados, né? Eu sou do norte, né? Eu posso ser do norte e agora aí você é cafajeste. O cafajeste entra sempre, você é cafajeste. Vem das novelas, né? Nós ouvíamos muito, nós crescemos, garotos, assim, garotos, moleques, nós éramos moleque, né? Temos que enfrentar o vírus como homem, não como moleque, né? Ouvir o outro falando assim, tudo, né?
Ai, meu Deus do céu. É verdade, o brasileiro, ele não conhece muito Portugal e o português. É uma tristeza. Eu descobri isso vindo para cá. Realmente, o brasileiro, ele não é tão envolvido com as raízes, né? E aqui eu pude conectar muitas raízes. Tenho minha tatara... Como é que se diz tataravó aqui? A mãe da minha bisavó.
Morreram todas.
Minha bisavó foi para o Brasil e era de Trás dos Montes, por isso que eu sou Macedo, que é o nome dali. Então é muito interessante vir para cá, conectar culturalmente e principalmente conectar com os animadores, né? Então, minha intenção agora, você está participando aí dos primeiros capítulos de uma longa história, que é esse intercâmbio Brasil-Portugal, e acredito que o pessoal vai gostar bastante desses papos futuros que a gente vai ter aqui. E, cara, obrigado mais uma vez. Espero que você tenha gostado também desse papinho. Foi só
Olha,
um
gostei muito.
tira-gosto.
Gostei muito. Olha, obrigada pelo convite, meu. Obrigada porque também teres-me convidado para isso, é porque viste que se calhar conseguia partilhar alguma coisa. Obrigado também às pessoas que ouvem isso. Aliás, eu só aceitei também o convite porque já ouvi as outras coisas que tu fizeste e pá, está um trabalho todo muito bem feito. Pá, desejo-te muito boa sorte para o trabalho e para este projeto que eu acho que tu fazes muito bem, por isso é que eu aceitei, e depois eu acho que tem muito interesse para os animadores e para a animação no geral. Eu acho que há muito pouco disto, nós não somos futebol e não somos uma indústria assim tão grande,
Exato.
mas alguém tem que fazer, alguém tem que pegar, e pá, e tu, e se eu estou a pegar por isso, é pá, um grande louvor para ti, por estás a fazer isto, é muita força nisso.
Então, esse foi o papo riquíssimo com Osman, da empresa Off Produções. Segue o cara aí. Fiquei muito feliz do Osman ter aceito a minha proposta de gravar. E foi um papo muito gostoso, muito rico, né? Depois que a gente gravou esse episódio, eu deixei ainda gravando um papo que teve depois. Eu vou lançar ali, eu vou chamar um pocket episódio mais informal, assim, é um papo que a gente fala de mercado, enfim, fala de um monte de outras coisas, que eu acho que é interessante para a gente trazer cada vez mais o público de Portugal para o dinamizador. Agradeço a sua audiência. Tamo junto e misturado. Fui!